vamos ser francos, né, Alberto? A gente, a oposição é minoria dentro do Congresso. A gente tem feito o que a gente pode. E a oposição vai crescer, porque o governo está cometendo muitos erros. Sou oposição, mas o que vem do governo que é positivo, a gente vota a favor, não tem problema nenhum. Pretendo continuar tendo zero cargos no governo Lula até o final de 2026. É, eu não mudo meu voto, minha posição, por conta de ingerência política, né? O que a gente é convencido, sim, por princípios, por argumentos.
Há, inclusive, aí possibilidade do senhor ter o mandato cassado. Alguns senadores já apostam que o senhor terá o mandato cassado. O senhor poderia perder o mandato, existe essa situação. Como é que o senhor vem acompanhando essa possibilidade? Ou o senhor descarta essa possibilidade?
Não, isso tudo é especulação fantasiosa. E aí, como teve a cassação do Deltan, que, a meu ver, foi uma interpretação errada do TSE, a gente respeita a instituição, mas a decisão foi, não foi a melhor, apareceram as vivandeiras da cassação. Né? Então, o pessoal que tem aquelas ambições, que nunca vai ter chance de ser senador, porque politicamente são fracos, mas que diante dessas situações acabam querendo se sobressair e ganhar no tapetão. É, eu lamento, mas eu gosto de citar muito... Tem aquele escritor norte-americano, Mark Twain, que escreveu Huckleberry Finn, por exemplo, e diz a lenda que ele vários jornais publicavam... Por engano, diversas vezes, publicaram por engano diversas vezes, o obituário dele. Aí, uma das oportunidades, ele falou assim, os boatos sobre a minha morte foram tanto quanto exagerados. A gente está muito seguro em relação ao que a gente fez na campanha, a lei e os fatos estão do nosso lado. E o que eu vejo, na verdade, é uma tentativa de intimidação. Agora, se a gente for caminhar, isso eu estou falando não da Justiça Eleitoral, estou falando do governo do PT, porque quem promove essa ação é o PT.
E nesse caso o senhor, o PL.
É, mas PL, aí é o oportunismo do candidato que perdeu e quer ganhar no tapetão.
É, e só para resgatar aqui para os ouvintes que nos acompanham, né, o processo, o senhor é acusado de Caixa 2 e abuso de poder econômico.
Não tem Caixa 2, né? Coisa nenhuma, isso aí não é houve uma caixa fantasia. Não, absurdo, absurdo. Leviano até que se fale nisso, isso que tem afirmação de advogado no dentro do processo, não tem nenhum elemento, tanto assim que quando entraram com essa ação, pediram quebra de bancário, pediram quebra de fiscal, pediram busca e apreensão. Cria-se lá uma ilha da fantasia, né, baseada em gente inescrupulosa que faz especulação. Agora, é, aquilo que eu disse, se coloca lá que a campanha, a pré-campanha presidente seria um estratagema para eu ficar conhecido, para eu ficar conhecido no Paraná, porque eu precisaria disso. Ora, convenhamos, então... E os gastos que foram feitos na campanha presidencial foram todos feitos através do partido, de maneira oficial, e relacionados à propaganda do partido. Não eram atos individuais ali relacionados ao pré-candidato. E vamos dizer, vou te colocar um exemplo assim. Por exemplo, na pré-campanha, a gente foi promover o partido Podemos no Ceará. Né? Fomos lá no Ceará. O que, que a pré-campanha no Ceará tem a ver com votos no Paraná? Então, aqui o que ele influiu? Porque o argumento deles é que a pré-campanha presidencial teria me dado uma vantagem no Paraná. Então, ó, vamos pensar com a razão e ver que a história toda é um absurdo, porque senão vamos ter que também caçar todos os outros candidatos que fizeram pré-campanha presidencial e depois seguiram outro rumo. Então, é uma coisa que não faz sentido. Agora, qual que é a minha avaliação? É, a gente está incomodando no Congresso, porque a gente faz oposição de verdade. A gente não se vende por cargo, por emenda, e a gente está trabalhando o quê? Para fazer uma oposição real a esse governo que vai muito mal. E aí tentam, de alguma maneira, te intimidar. A gente confia aí que a gente não vai se transformar numa Venezuela com um governo perseguindo adversários políticos.
O senhor não acha que o senhor poderia também ser vítima dessa suposta perseguição, perdendo o mandato?
Não, a perseguição que existe é do governo do PT, né? Do PT,
não é da justiça.
E desse oportunismo. Então, quem é o culpado por essa situação, esse clima? Porque eu lembro aqui na campanha que o Lula se apresentaria como o novo Mandela. Né? Eu vou pacificar o país, vamos acabar com a polarização. Agora é o governo do amor. Né? E o que a gente está vendo é exatamente o contrário. O governo do ódio, do ressentimento. Mesmo quando o Lula fala com amor... Esses dias eu vi um vídeo aí, né? Até na... nas redes sociais, e que ele falava com raiva, né? Então, que tipo de amor é esse, entendeu? A grande questão é essa, a gente tem uma democracia na qual a oposição tem um espaço, ou a gente quer ser um país com um partido único e com, ou com partidos satélites a esse PT, para que eles possam fazer o que eles querem. E o que a gente está vendo, o que eles querem? Aparelhar a máquina pública, acabaram com a lei das estatais, né, enfraqueceram, gastando em coisas que parece não fazer muito sentido, 600 milhões lá para terminar um prédio da Unila lá em Foz do Iguaçu, que está longe de ser qualquer espécie de prioridade. Então, é realmente perigoso e a gente precisa preservar a nossa democracia. Mas a gente está tranquilo em relação à lei e os fatos sobre esse caso e não vamos nos deixar intimidar.
O senhor não acha, agora com calma, o senhor não exagerou naquele período da Lava Jato? Não carregou muita tinta, não exigiu demais. É o que parece para alguns que poderiam, não poderiam
qual
ser
foi
corretos.
O caminho errado, né? Qual foi o caminho errado, Roberto? Roberto, a gente aplicou a lei e quem foi preso, condenado na Lava Jato, foi por mais de uma instância, inclusive. O próprio Lula foi condenado por mim, foi condenado em Porto Alegre, pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, duas vezes. Foi condenado no STJ. Quem é inocente? Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, esses são os inocentes punidos pela Lava Jato? O que a gente viu foi uma reação do sistema que quer impunidade e quer continuar roubando. Então, assim, não vamos entrar em falsas narrativas sobre a Operação Lava Jato. Foi um momento histórico no Brasil no qual pessoas larápios do dinheiro público foram finalmente responsabilizadas. E ninguém atropelou a lei, não, dando assim que as decisões foram mantidas pelas várias instâncias. O próprio Lula só foi à prisão porque o Supremo Tribunal Federal autorizou. E não cabe aí, 3, 4 anos depois, dizer que foi algo diferente. Então, a verdade está do nosso lado. Eu tenho grande orgulho da Operação Lava Jato. E o que se tem nessas críticas, gerais são narrativas que não se sustentam. Se me apontarem alguém inocente que foi preso, condenado na Lava Jato, alguém que não foi por corrupção ou foi por qualquer outra coisa, eu concordaria, mas ninguém tem capacidade de dizer isso, porque isso não aconteceu.
E essa transferência de competência foi, na opinião do senhor, foi para livrar o Lula mesmo, para que ele pudesse participar do pleito? Diante de todas as circunstâncias, ele deveria estar preso até hoje?
Veja, o que eu acho também, viu, que a gente tem que colocar muito claramente. A gente assumiu esse mandato preocupado em construir um país. E construir esse país importa também você discutir políticas públicas e aprimorar o próprio combate à corrupção, como a segurança pública, como a economia. Então, são páginas que nós temos que virar e nós temos que olhar ali adiante. Não é saudável nós ficarmos rememorando essas questões, embora, como eu disse, eu tenho orgulho da Lava Jato.
A gente começou a falar nisso, senador, justamente porque a gente falava do Lula, falamos de perseguição, da insatisfação do Lula também.
Não, mas no meu caso não tem nenhuma razão para ter cassação, entendeu? Uhum. De todo modo, aquilo que eu disse, nós temos que olhar para frente. Então, o que, que eu estou interessado hoje? Em apresentar meus projetos de lei, em defender aquilo que eu acredito dentro do parlamento. E para isso você precisa de votos, né, dos seus colegas senadores. E a gente tem que olhar para frente, conversar com todo mundo e buscar aprovação. Isso não quer dizer que você vai concordar em fazer em nenhum momento coisas erradas para fazer isso, para levar a aprovação. Mas não interessa, nesse momento, ficar discutindo essas questões do passado. O passado está no passado. Eu, como disse, tenho muito orgulho do trabalho que foi feito na Lava Jato. E é o momento da gente olhar para frente, para bem do país. Então eu não fico subindo na tribuna do Senado falando em triplex, falando em sítio de Atibaia, né, falando na roubalheira toda que houve na Petrobras. Agora, se a gente for, a gente tem que se preocupar, o que, que a gente está fazendo agora? Será que a gente não está retomando as condições que levaram toda aquela roubalheira? Quando a gente enfraquece as instituições, quando a gente tira a lei das estatais, quando a gente começa a ver alguns movimentos, né, que não fazem lá muito sentido, então a gente tem que olhar para o presente e para o futuro. Entendo que a Lava Jato, de todo modo, representou um divisor, porque a gente viu pessoas confessando, fatos reais, dinheiro sendo devolvido, e isso serviu como elemento inibidor de mudança um pouco dos costumes. Mas a luta contra a corrupção tem que ser uma luta perene. E a gente não pode ter ilusão de achar que coisas não podem estar acontecendo.
O senhor usa de cautela para falar das instituições, falar do STF, do TSE, e muitas pessoas acham que está havendo exagero do Supremo, as decisões são tomadas, a invasão do Supremo naquilo que é de competência do Executivo, do Legislativo. O senhor acha que está tudo bem com o Supremo, com o TSE?
Não, Não, tem que. É difícil fazer essa avaliação.
Muito bem. A gente agradece a participação. Tem ouvinte dizendo o seguinte: que se o Moro for cassado, buscar chegar ao governo do Paraná, mas é em 2026 ainda, né? Mas isso é assunto para depois, não podemos antecipar essa pauta aqui.
Tudo isso é especulação, Roberto. Não tem nada a ver. O pessoal usa isso aí para te enfraquecer politicamente. Eu acho lamentável, né, que esse tipo de discussão se instaure, mas a gente está bastante seguro quanto à correção dos nossos atos e quanto ao que a gente pretende fazer na oposição ao governo Lula.
E nos bastidores, porque se o senhor for cassado, terá uma eleição suplementar, tem uns 3, 4 pré-candidatos aí ao Senado, né, na vaga do senhor. Isso também é estranho, não é não?
Olha, é peculiar, né? Eu acho que tem muita gente pensando em, sonhando em ser o que jamais vai ser, né? Mas jamais vai alcançar, até porque a gente vê os nomes e são todas pessoas que dificilmente o eleitor paranaense gostaria de colocar lá. O grande ponto é que é um desrespeito não só a mim, isso é deplorável na política, pode ser adversário político, mas é deplorável, mas é um desrespeito principalmente a 1.953.000 eleitores paranaenses, né? Porque a cassação é o voto deles, em particular. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Então, a democracia é tapetão, no apito, né? No apito amigo lá, no VAR, não no campo, mas no VAR, fora do campo. Então, sabe, eu acho que se você prega democracia, se você prega ser um verdadeiro democrata, é um conselho, haja como tal. Né? Vamos pensar dessa maneira.
Senador, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN Cascavel.
Então tá bom. Obrigado, foi um prazer conversar aqui.